o Porto de Arma. Para Flarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. O turma do Bayern de Munique para conseguir levantar na área oficial e é o gol do gol.
O PEC João Pinto tinha mais a mão. Ressaca do jogo na Pedreira, 2-2 aos 95 minutos, dois pontos perdidos quando as coisas pareciam estar bem encaminhadas, a 60 minutos de jogo, mas depois o jogo teve outra história e o desfecho foi o pior possível, pior ainda podia ser mais, não é? mas estes dois pontos custaram muito. Vamos aqui fazer o rescaldo quase em direto, hoje não preparei nada, portanto vamos começar a falar. Vamos começar pelo início, hoje é a tua vez, Pis, como sempre, a começar pelo 11, embora já apeteça falar já do rescaldo total, não é? Porque aqui a dor é grande, mas quanto ao 11, começamos com a equipa mais ou menos prevista, nem pela solidariedade de Otávio, mais ou menos prevista, mas há uma grande surpresa, que é Sarre. Eu estava a dizer de cor e estava a ver a equipa na minha cabeça, e tivemos a surpresa de Sarre. Como é que viste, o que é que pensaste aí no início, e pronto.
Não, no, quando se vê o 11,
eu quando vi o 11 fiquei fodido porque tinha utilizado o wildcard na Fantasy e o defesa do Porto que eu tinha escolhido tinha sido Zaidu, portanto fiquei logo fodido, mas se calhar tenho mesmo já que o tirar porque dificilmente ele volta ali a jogar, mas sim, veremos.
Sim, ou ele tem uma lesão gravíssima. ou depois do que ele fez hoje, por amor de Deus, mas pronto. Sim, acaba por ser uma surpresa. Eu não usei o Wildcard, mas também tenho usado na equipa. mas dá logo aquela. Pelo menos sentes logo uma tendência de pensar, ui, será que vamos jogar com três centrais? Bom, e depois podias, sim, eventualmente até lá está, mas achava sempre um bocadinho difícil essa situação, porque pá, que jogas com três centrais, tens de ter alas, os alas têm que fazer ali um trabalho brutal, a fazer quase a ala toda, e não estava a ver o Dias ou o Corona mais, mas ver o Dias a fazer isso achava um bocado difícil. E depois logo nos primeiros minutos deu logo para perceber que pronto, tinha sido substituição, acho que se calhar foi para colmatar ali, não sei se é só por alguma... Há uns erros que o Zaidu tem apresentado, alguns erros defensivos, mas também mais consistência, não é? Eles vão. Sim, essencialmente isso, mas mais até por causa do Braga já com aqueles dois lá à frente, e isso permitia também o Sarre que não sobe tanto, e depois fecharam mais ao meio para ajudar os centrais na marcação, neste caso ao Abel Ruiz e ao Ricardo Horta. Acho que acabou mais por ser para dar ali um bocadinho mais de consistência defensiva, até porque o Isgaio, sabemos que o gajo sobe muito, o que acaba até por nos obrigar também a se calhar a ter ali um bocadinho mais de consistência defensiva, e se calhar foi por isso que ele optou também pelo Sarre. Mas tirando isso, acho que não trouxe assim grande surpresa. Acho que compreendo muito mais a opção de Sarre, até porque do que Leite naquela posição, apesar do Leite já ter jogado ali num ou noutro jogo, mas claramente adaptação, enquanto o Sarre pelo menos já vinha aqui com algum rótulo de poder jogar a defesa esquerda, não que eu tenha visto a jogar muitas vezes no campeonato francês ou no inglês, seja lá onde ele jogou, mas pelo menos estava noticiado isso, e quando ele jogou a defesa esquerda também jogou, cumpriu, não me chocou, surpreendeu-me, mas não me chocou. Se isto foi isto que passou pela cabeça das Conceição, pá, compreendo, aceito, e aliás, até aos 60 minutos estava a dar provas que todo o esquema que estava montado estava a dar grande resultado, não é? Estava a ser um pá, não digo um banho de bola, mas estava a ser um jogo perfeitamente controlado e sem receio nenhum do que pudesse vir a acontecer após ou para o resto do jogo. É claro que depois da expulsão ditou alguma coisa completamente diferente, e é por isso que é uma dor brutal, mas pronto. Sim. Mas relativamente vamos ao longo, não há assim grande coisa a acrescentar por mim.
É. Vamos ouvir também o Prata, porque nós estamos aqui a falar dos 60 minutos, não, até tivemos bem, até sofrer o golo, não é? Se calhar podíamos ter sofrido o golo um minuto antes ou outro, mas mesmo depois com 10 tivemos alguma coexistência a defender. Prata, tu viste já o 11 e nós nas WhatsAppadas já deu para perceber que já estavas a imaginar uma equipa tipo a que jogamos contra o Passos para a taça em casa, penso eu. e depois no Nacional. Era essa a leitura. E a justificação é, achas que é mais a questão física ou estamos fartos do Zaidu e da entrega dele no campo?
Eu começo a estar um bocadinho farto, mas eu acho que deve ter sido por razões físicas. Não estou a ver assim de outra. Não estou a ver que isto fosse assim grande jogada tática, porque o Zaidu, já falamos aqui algumas vezes, ele já tem, não teve muitas vezes no Santa Clara, mas sobretudo no, antes, tem rotinas de central. Portanto, se a ideia fosse um lateral que fosse mais fixo, podia-se fazer isso com o Zaidu, simplesmente dizer-lhe para ficar, não é? Portanto, eu acho que foi algum impedimento físico, ou não estava 100%, e acho que foi mais por aí.
Mas olha, pior do que isso, e recebi algumas mensagens dos nossos ouvintes, não, claro que foi mais um foro aqui pessoal, que é que o Zaidu ainda teve que sair, prata, e te pediram para te perguntar especificamente a ti, e teve que entrar o Leite e a sua mala pata. Confirmas?
Sim.
Mesmo pé frio?
Opa, sim, ele tem ali um toque de cabeça para trás no segundo golo, mas o Pepe consegue fazer ainda pior, não é?
Só acho que se o problema era a questão física, se o problema era questões físicas do Zaidu, opa, não compreendo porque é que ele entrou. Não compreendo porque é que ele entrou, porque para isso metia o Sarro na mesma e metia o Leite, estava feito.
Sim, era aquela coisa de não estar a 100%, estar a 80%, estás a ver? Portanto, a jogar aos últimos minutos e depois... sim, mas há uma coisa em o Azuleite não dá o que deu o Sarro, não é? Que é não, o lateral.
Não, ele está a dizer na substituição.
Não, na substituição.
Na substituição, ele ainda queria profundidade. Ainda queria uma ou duas tiradas do Zaidu a correr.
Era, ela queria manter a capacidade de alguém a correr ali pelo flanco e levar a bola. Acho que isso é claro, e portanto ele para entrar é porque estava minimamente capaz de entrar, provavelmente não estava capaz de fazer os 90 minutos. É a única hipótese. Estamos aqui a especular.
Sim, e não acho mal visto. Agora a questão da desplicência dele, ou da lesão, o caralho, mas parece que nunca está ali ligado ao jogo.
É como o Pis diz, aquele primeiro golo do Braga, nós a partir de certa altura estávamos a perceber que bastava entrar um para as coisas ficarem realmente complicadas, por muito que tivéssemos a conseguir evitar que eles tivessem muitas oportunidades, mesmo assim ainda tiveram uma ou duas. Lembro-me daquela que o Pepe tirou em cima da linha, e há uma outra que é uma Bemba, que bate no Bemba, mas eu não sei se isso tinha sido fora de jogo antes.
Já não lembro.
Acho que sim, é um corte brutal do Mbemba, mas assinaram fora de jogo.
Ah, pronto, então pelo menos uma oportunidade de golo antes desse. Pronto, mas voltando ao início, se calhar depois falamos dessa parte mais. Eu acho que, recurso ou não, é coisa que funcionou muito bem. Ajuda o facto de o Braga não jogar com um extremo pelo lado do Sarre, não é? E assim a tendência do Sarre para vir fechar dentro é premiada pela forma como o Braga joga, não é? Porque muitas vezes dá tempo para o Dias vir encaixar no esgaio, e foi o que aconteceu a maior parte das vezes, e portanto defensivamente acabamos por maniatá-los por completo, com exceção de uma ocasião logo no início, que de facto o Jogai conseguiu soltar-se e cruzou ligeiramente atrasado e o Ruiz de cabeça. Tirando isso, o jogo é todo nosso, mais posse, mais controle do jogo, mais iniciativa atacante, mais remates na primeira parte, provavelmente, e não devemos ter tido grandes vantagens. A única coisa que não tivemos foi grandes oportunidades de golo, tivemos algumas, mais que o adversário, claro, mas eu acho que o resultado ao intervalo era era justo e até estava a ser um jogo surpreendentemente controlado da nossa parte, porque o Braga tem estado, por exemplo, o Braga deu cheiro de bola no, na primeira parte ao Benfica, no, no, na Luz, não é? Depois encostou atrás, mas enquanto, ou seja, assumiu o jogo, é capaz de assumir jogo em qualquer lado e também fez no, em Alvalade, que o final da primeira parte é todo deles, e connosco em casa não conseguiu fazer isso, não conseguiu pegar no jogo, não conseguiu fazer o jogo deles. Portanto, até ao intervalo estava a ser um jogo que dava boas perspectivas e continuou assim na segunda parte.
Sim, a entrada também foi boa. É assim, eu hoje os minutos estão aqui anotados no papel, não estão grande pistola, vou só mandar aqui algumas postas pescadas, mas depois podemos comentar essa primeira parte que já testem um laminé dela. Mas logo, aquilo que eu estava ainda sem saber qual ia ser o desfecho, o meu primeiro anotação é 4 minutos, primeiro cacete em Corona, porque é daquelas paralíticas, aquelas olhadas, podia ter sido, e depois não dá e dá logo no lance a seguir do Corona, deu para irritar, ainda aos 6 minutos. 7 minutos, Marega rouba a bola e serve Taremi, que remata, só que a bola sai ali prensada e sai ao lado. Depois temos então o lance que o Prato estava a dizer, 10 minutos, cruzamento de Gaio e cabeça de Abel Ruiz, a bola sair ao lado. 13 minutos, recuperação do Uribe, Corona joga em Taremi e sobra para Luís Dias, ali na área, que também remata prensado e a bola também sai ali a arrasar o poste. Depois temos aqui alguns pormenores do Corona para os momentos. E depois, ela está mal. 24 minutos deve ter acontecido alguma coisa, até aí abrir aqui. 33, Marega, também aqui com um lance de perigo, mas está muito anotado ao rascunho, portanto eu não consigo chegar lá.
Na primeira parte há um remate, a bola acaba por sobrar para o Dias, que remata e a bola
tabela. Essa disse, sim.
Essa disseste. E há outro Dias também. Mas não há assim, e a seguir ao golo, e a seguir ao penalti, ainda há ali dois lances de bastante perigo que acabam, eu não sei se um deles acaba a entrar em remate, mas é um lance em que nós ficamos muito em cima do jogo depois do penalti.
E tem aqui mais uma do Médi para o Taremi, que
é o Médi para o Taremi, é da direita para a esquerda, não é?
O domina do peito e rechou. Exato. Há aquele lance em que o gajo quase marca na própria, que o gajo até deu o pontapé de baliza, acho eu.
Exatamente. É, exatamente.
Ah, sim. Mas não era esse. Esse tem 40 minutos, quase autogol do David Carmo.
Sim. É, devia ser canto, mas eles deram pontapé de baliza. Mas acho que sim, acho que não há muito mais que isso. Mas muito ascendente o Porto.
Sim, é isso do Braga, se temos ali anotado. Eu tinha aqui, lá está, quando estamos bem dispostos, a perguntar ao Pichel, já sabe porque é que o festejo do Sérgio Oliveira fez ele mostrar ali os dentes na parte final. Não sei se já reparaste. Senti foi.
Há muito tempo já.
Pois é isso. Se já sabes o significado, já podias ter apanhado em algum
lado. Espero que seja para a miúda, pronto, para a miúda, para a mulher, ou sei lá, não sei se é que é. Foi, já faz há muito tempo isso. Mas não sei qual o significado.
Segunda parte, começamos melhor, novamente. E não tenho aqui muitos lances, mas lembro-me de termos começado melhor. Há um corte deles que dá canto, depois no canto o Mbeumo aparece ao segundo posto e remata mal. E pouco depois é o golo. 54 minutos, grande arrancada da Corona e média a faturar. E pronto, a partir daqui não temos muito mais nós. Eu não tenho mais muitos lances do Corona, muitos mesmo, para compilação. Tem aqui muitas anotações do Corona antes da expulsão. Lá está, é um gajo com duas faltas. Podemos se calhar falar aqui da expulsão já. Eu falei do primeiro amarelo e o primeiro amarelo, e eu até aceitava o amarelo. Tudo bem, porque o gajo deu um salto do caralho e não sei o que, não sei o que mais. Eu até aceitava se ele tivesse dado amarelo logo no início do jogo. Então, é que foi aquela sequência de, tipo, o gajo leva um cacete, uma joelhada, vimos o histórico dele estar a levar cacete, ele leva uma joelhada, e aqui outra que eu depois anotei, que ele cai e um gajo calca-lhe mesmo, não se vê muito bem, e nada também, mas aí já foi depois de ele ter levado o amarelo, mas essa sequência, ele leva a joelhada e logo a seguir faz a falta e é logo amarelo, deixou-me completamente fora de mim, mandar-lhe para o outro lado. A expulsão é um lance em que põe os dois à bola, o gajo toca primeiro, ele E eles depois embatem, sendo segundo amarelo, tendo o histórico do jogo todo, não é um gajo que faz faltas, etc, é a segunda falta, acho que é um escândalo. Acho que é um escândalo, porque há a questão de ser o primeiro amarelo e o segundo amarelo. E aqui era o segundo amarelo. E para segundo amarelo, não é para segundo amarelo. Foram os dois à bola e eu acho que o jogador até magoa mais ele do que ele a ele. Mas de facto a falta é nossa porque o Gaia toca na bola, só por causa disso, mas até acho que ele lhe acerta mais e é um escândalo. É um escândalo ele dar o segundo amarelo, não ter qualquer tipo de contemplação e dar o segundo amarelo. É escandaloso, na minha opinião. E acho que o Vítor Bruno teve mal na conferência de imprensa porque, ou na flash interview, porque ao comentar o lance queixou-se primeiro. Neste lance nunca se queixa do primeiro. O primeiro já está e o segundo amarelo já é diferente do primeiro. Um gajo com um amarelo, mesmo que tenha sido injusto, tem que jogar de outra maneira. Portanto, quando é expulso, oh meu, tem que se focar um bocado na questão da segunda. Do segundo, e ele ao admitir que aceita o segundo, está a fazer bosta. Está a admitir que foi bem expulso. Não, isso não poderia fazer. Teria que argumentar.
O Vítor Bruno teve demasiado sincero na flash interview. Disse que o Corona é o melhor jogador do Porto. Sim. Disse estava muito transparente.
Não, mas eu gosto de discurso, mas aí.
Sim, o gajo fala bem. Mas eu digo, eu estávamos a dizer até em off, estava a dizer, para mim o segundo amarelo até era um escândalo porque eu nem tinha essa leitura do lance. E quando o Vítor Bruno diz aquilo, eu até, foda-se, então se calhar sou eu que estou a ver mal, porque eu nem consigo ver, eu acho que até o gajo passa um bocadinho ao lado do. Não consigo ver assim um choque ou um toque assim tão evidente, de forma a que o gajo como apanha-se lá a rebolar e aos berros, se calhar tem noto mais dele no Corona do que propriamente ao contrário. Sim.
E eu também, sabe? Acho que o Gaia acerta melhor no Corona, acerta mais com a chuteira na coisa.
É isso que eu não consigo, nem consigo ver assim uma falta assim tão evidente, então quanto muito para amarelo, num gajo que até, pá, num gajo, os árbitros agora estão um bocadinho por aí, têm muito recém estragar o jogo, expulsar gajos, não sei quem, não sei o que mais. E a mais ironia disto tudo é quando nós começamos esta campanha quase, não é, de deixem jogar o Corona, nós começamos esta campanha agora, assim mais ou menos, não é, assim, não de uma maneira formal, é quando o gajo é expulso, pá. Se há ironia na coisa, se há ironia na vida, é isto. Um gajo que ainda neste próprio jogo, à imagem do que tem sido nos últimos jogos, leva porrada forte e feia, porque mesmo no primeiro amarelo o gajo é calcado, ainda consegue ser calcado, não é? Acho que se nota ali qualquer coisa. E é neste jogo que ainda consegue ser expulso. Opa, eu acho que é demasiado mal. Acho que tem sido uma sequência de jogos em que as decisões de arbitragem, opa, não sei o que é que. Às vezes também não, às vezes tenho medo de estar a referir isto e estar a ser chorão, ou são os meus olhos de portista que às vezes tendem a ser influenciados. É que já não bastava a equipa B, agora lembrei-me assim com o flash sempre a ser prejudicada, parece que agora há uma certa tendência mesmo para os jogos do Porto, pá, nos lances de dúvida ou onde se podia marcar a diferença, pá, não sei, mesmo no penalti, eu até no penalti, mesmo após o gajo ter sido chamado a ver o lance, eu nunca tive confiante que o gajo fosse marcar penalti. Eu nunca estive confiante, porque eu pensei, ui, o gajo vai, não vai conseguir assumir isto, quando ali há uma... são daqueles penaltis, sou-te sincero, são daqueles penaltis que eu não gosto que sejam marcados. Embora aqui acho que é, se calhar, demasiado evidente. Eu não gosto que sejam marcados porquê? Porque estás muito na análise subjetiva. Estás sempre dependente da intensidade do agarrão, ou da intensidade do empurrão, e cheira-me sempre a penalti ranhoso. Agora, aqui quando o gajo se mete a jeito, comete as duas mãos a tentar segurar uma arega, aí eu acho que aí já não há... Agora, tu podes estar
a cena foi a bola ter passado. A bola ter passado com o movimento e a rotação, nem tentou jogar a bola, o gajo do Braga.
Certo. É que às vezes tu podes sentir, ver a camisola completamente esticada, mas tu nem sequer só estás ali a esticar a camisola e nem estás a puxar, pá, é uma coisa mesmo de leve, mas tu paras naquele frame e ei, que agarrão, e quanto não te influencia em nada, às vezes o movimento e tu cais, nós também estamos a tocar mensagens, o Maréga cai, não é por aquela ação, digo eu, pá, deixa-se cair, ganhou o penalti e pronto, mas o gajo mete-se a jeito completamente. Mas pronto, pá, é uma série de situações, pá, em que nós pá, não quero ter a mania da perseguição, meu, mas parece que não nos dão nada.
Sim. E por acaso tinha aqui uma notada na primeira parte e agora estou a olhar para a televisão e estou a ver o resumo e lembro-me do lance. Tinha aqui aos 39 minutos, Manafá podia ter sacado o amarelo, mas já não me lembrava do lance. É um lance na primeira parte em que o Manafá apanha a bola na direita, não é? Meteram-lhe em profundidade e o Mateus sai feito estúpido e o Manafá dá o toque e encolhe-se.
Ah, sim,
de mandar o futebol
sim,
dar o toque e mandar-se para cima dele.
E atirar-se, claro, não é isso.
Bastava tocar e mandar-se para ele próprio mandar-se, porque era ele que ia tocar na bola e depois mandava-se para cima dele. À semelhança do que estávamos agora.
Nós somos muito anjinhos.
Joguei, toca na bola
e. Nós nesse aspecto temos jogadores muito anjinhos. Nós, nesse aspecto temos jogadores muito anjinhos. O Manafá é um anjinho nesse aspecto. O Zaidu então nem se fala. O Zaidu, pois, não sei se vamos estar a falar. Eu não percebo porque o gajo não se atira para o chão, meu, se está mal. Temos a certeza que o gajo saiu.
E mete os gajos todos em jogo.
Podemos chegar a essa conclusão.
E por isso é que demorou-se a levantar.
Ele fez.
Não, tirou
o pão.
Levantou-se e meteu toda a gente em jogo.
Ah, foi quando o Bandeira se lançou fora de jogo. É, tem isso, tira-se para o chão naquele lugar de terreno. Ah, pá, por amor de Deus. Já depois de ter feito a geneira em dois lances, num deles que deu o gol e no outro que também foi um cabeceamento, creio, perigoso. E vê-se depois o Marches ainda até a mandar vir com ele.
Já duas vezes a mandar vir com ele.
Mas
já sei qual foi.
Ah, não.
Eu se calhar, em vez de falar de começar por esse lance, eu acho que vou falar da primeira parte, da primeira parte da segunda parte. Okay. Eu acho que eu estava a ver que logo no primeiro lance da segunda parte há logo ali uma paragem de cérebro, um lançamento lateral em que parece o jogo completamente sozinho do outro lado, estava toda a gente a dormir, mas não deu nada. Eu pensei, porra, será que isto vai ser assim? E não foi.
O Braga não tem nada, até a expulsão.
Exatamente. Pegamos no jogo, eu pensei, porra, será possível que vamos num adversário direto, vamos ter o jogo mais descansado dos últimos tempos? Não é possível. Não é possível. Eu, sobre esse lance da expulsão do Corona, também tenho os mesmos óculos azuis azuis e brancos que vocês têm, mas eu acho que estes lances dão a possibilidade ao árbitro de escolher a quem dar o amarelo, porque ficam os dois a barrar, entram os dois da mesma maneira. Acaba por ser dupla falta. Porque o árbitro nem sequer consegue ver quem é que toca primeiro na bola. Por acaso aqui até acho que é o Corona. Mas é dupla falta. Não, portanto, o árbitro dar amarelo a um deles toma partido. E é consciente que o faz. E se dá amarelo a um deles, sabendo que um deles tem amarelo, está a tomar uma decisão forte. Portanto, Artur Soares Dias meteu o seu cunho no jogo. Ali tinha todas as possibilidades de não dar amarelo a nenhum deles, todas as possibilidades, porque é um lance confuso, é um lance que entram os dois quase da mesma maneira, nenhum entra bem à bola, entram os dois de lado para o lance. Se calhar o Corona até estava mais enquadrado com a bola do que o Jogaio, e chocam. E depois nós agora, se calhar agora com todas as repetições, conseguimos ver onde é que o Corona lhe toca e onde é que o Jogaio toca no Corona, mas nós conseguimos aqui nas repetições. O árbitro ali não consegue ter a mínima noção do que se passou. Aquilo é são pernas entrelaçadas. Ele tomou a decisão que tomou consciente do que estava a fazer, consciente de que isto era um lance duvidoso e que estava a expulsar o Corona. Portanto, este gajo é um cabrão. Este gajo tirou-nos do jogo. É um cabrão. E ele decidiu, tu já falaste muito bem, na primeira falta sobre Corona, viu só que ele vinha. Não há amarelo nenhum, passado um minuto, amarelo para o Corona porque o outro gajo se põe a reclamar. Quando é o gajo que calca o Corona. Por muito que fosse falta do Corona, a seguir o gajo calca o Corona.
Claro.
Portanto, Estamos de merda em merda. É escândalo, a seguir é outro escândalo. E depois, opa, azar dos Távoras, nós temos esta tendência para o drama, porque quando o jogo até parecia minimamente controlado, lá vem uma merda qualquer, o Zaidu ou está lesionado ou simplesmente dorme e deixa o lado dele todo aberto. Ainda por cima, o Marquezine abriu a capoeira, porque o lance é difícil, mas é defensável. E depois, no último, aos 95, quando o Braga não estava a fazer nada, fez uma coisa, olha, mais uma coisa oferecida, se não é esse lance, era outra oferecida. O Mbemba, com o lance completamente controlado, deixa o gajo ganhar a bola junto à linha, há um cruzamento e depois o Gaio não consegue cabecear bem. Seria esse, era mais um que era culpa de um dos nossos jogadores, esse, era do Mbemba. Foi logo a seguir ao gol, aí ainda ia ser o 2-2. Depois, uma bola a pingar, o Leite salta a bola, cabeceia para trás em vez de cabecear para a frente. Depois até posso discutir uma coisa que passou pela cabeça antes de Leite fazer merda nesse lance. Claro que o Pepe depois faz muito pior, mas não só dá de cabeça para um gajo isolado, quando podia dar de cabeça para trás, podia dar de cabeça para onde quisesse, como depois a bola passa no meio das pernas dele.
A calçada do Pepe é para ficar jogável para ele, ele tenta amortecê-la.
Pronto, pior ainda. Sim, tens razão, sim, acho que tens razão. Pior ainda. E depois um gajo que, não, que deve ter pisado a área pela primeira vez no jogo, o Gaita aparece para marcar, tudo bem. Ah, é o que é, é a nossa tendência para pé frio. Acho que não é o Diogo Leite que é pé frio, é porra da equipa toda que é um pé frio desgraçado. O Corona faz duas faltas no jogo, leva dois amarelos. O Leite entra, toca uma vez na bola, dá para trás e põe o Pepe em má situação, que depois acaba por fazer uma merda ainda pior. O gajo se entra sem olhar, sem fazer nada, a bola passa no meio de dois gajos e isola um gajo no outro poste. Apá, enfim, tudo nos acontece. Inclusive é o Artur Soares Dias, que é um cabrão. Sempre foi. Continua a ser o mesmo cabrão de sempre. Apá, eu estou farto destes gajos. E na semana passada, foi na quinta, foi o cabrão do Veríssimo, fez o que fez, e depois nós temos de ver, mesmo que fosse falta para segundo amarelo de Corona, na sequência que nós vamos de gajos que não são expulsos para segundo amarelo, a sequência é horrível. O Pizzi, o caralho do Farense, estas duas bestas do Bessade, o que fizeram, o que o gajo fez,
o Palhinha,
o que o gajo fez, o gajo da Bessade, é muito mais grave que qualquer dos amarelos hoje do Corona.
Incrível, foda-se.
Aí é completamente aleatório. Aqui. Eles entram exatamente igual. Está a dar o resumo outra vez. Eles entram exatamente igual.
É portanto, mesmo... vamos apontar esta merda. Se um gajo consegue fazer um milagre que é ganhar este título, vamos nomear um a um estes filhos da puta toda. Estes Artur Soares Dias, estes Fábios Veríssimos, estes cabrões que... Opa, Eu sou obrigado a pensar que eles têm uma agenda, meu. Se um gajo, se uma entrada para dupla falta, o gajo decide dar amarelo a um deles, que por acaso é o nosso único gajo que tem amarelo, eu nem sei se é o nosso único gajo que é amarelo.
Não, tinha o Uribe também. Foi o Uribe também, logo. Opa, também achei exagerado, porque foi segunda falta, segundo amarelo.
É premeditado. Este gajo, e nem sei se é premeditado para nos prejudicar, se é premeditado para serem os heróis desta merda. Porque isto que ele fez foi transformar um jogo que estava a ser um passeio para o Porto, num dos campos mais difíceis do campeonato, transformou-o num pesadelo autêntico. Que nós fomos conseguindo adiar, mas no final, porque é que surgem estes erros? Porque estes gajos estão a jogar, nos últimos, sei lá, 15 dias, estão a jogar 880 minutos, ou sei lá o quê. É cansado. Cansaço físico, é cansaço psicológico. Não é por acaso que estas coisas acontecem perto de final, o erro do Mbemba, o erro do Pepe, não é por acaso, o erro do Marquezine. É por acaso, isto é uma pressão tremenda que nós estamos todos os jogos e tudo nos acontece. Pá, eu estou farto desta merda. Estou farto disto.
E não vai ser, e não se avizinha nada fácil, o calendário. Continua a ser terrível.
Depois, ainda de Soares Dias, aí mais uma, só exemplos, estava a dar o resumo, veio expulsar o Conceição no lance do gol,
escolheu, etc. Escolheu também.
Sim,
escolheu,
agora, como escolheu, é que é possível? Mas como é que é possível ele vir expulsar o Conceição e, apesar do Braga ter toda a razão no fora de jogo de escandaloso que foi assinalado e que não devia ter sido, como é que ele não expulsa ninguém do Braga nesse lance? Por exemplo, porque é impossível os protestos do Conceição terem sido mais violentos que aqueles, que eles entraram todos dentro do campo e quase que matavam
eles o Braga. Rodearam um juiz de linha.
O Conceição
nem um amarelo nesse lance.
O Conceição estava a pedir para reverem o lance no VAR, estava a chamar a atenção e bem. Para o lance que podia ter saído do Fran Sérgio, mas acho que não saiu, mas pá, convinha que fosse visto, não é? Acho que ele fez bem em chamar a atenção a isso. E depois há outra coisa que o Soares Dias fez: deixou de haver faltas sobre o Porto a partir de certa altura. Nós estávamos com muita dificuldade em reter a bola lá na frente. Houve duas faltas sobre Marega, uma sobre o João Mário
e outra
sobre alguém na esquerda, que não sei se foi Sérgio Oliveira ou não sei o que, pá, deixou de haver faltas, ou seja, aquele tempo para respirar. O Porto já de si, nós já criticamos aqui, eu pelo menos já critiquei isso aqui várias vezes, que nós, nestas alturas, mas também com menos um eu dou um desconto, não temos capacidade nenhuma de respirar. É bola na frente, e não, logo a seguir à expulsão há um lance que o Marega tem tempo para correr com a bola e não sei o quê, mete de qualquer maneira do outro lado para o Dias, em vez de levar a bola, em vez de ir, já deu logo um Amiré do que ia ser o Porto a partir daí, ou seja, é defender e depois ter muito pouca bola. Opa, mas mesmo essas possibilidades, nós termos bola à frente, Artur Soares Dias, nada. E isto parece uma encomenda. Parece uma encomenda. É uma reação corporativa, depois do que o Conceição disse sobre o colega dele na quinta-feira, sei lá o que é que é. Ou não sei se é benfiquismo, porque pelos vistos até dizem que ele é portista. Estou-me a cagar, ele até podia ser da Juventus, como outro atrasado mental. Opa, isto parecia uma encomenda. E se o Vítor Bruno vem dizer que o segundo ainda aceita, é estúpido, só pode ser. Está a dar a partir de agora. É como aquela merda na semana passada. Basta um gajo de arbitragem dizer que não é penalti claro sobre o Nanu para já haver aquela cena. Não, atenção, que o lance não é unânime. E aqui é a mesma coisa. Ah, até um dos vossos gajos até acha que é falta para amarelo. É uma merda. Mas depois também mandam o Pateta Alegre do Manafá falar a seguir. Mas, não, temos que estar concentrados no segundo golo, não sei o quê. Tens de estar concentrados o quê, caralho? Tens que dizer que foste roubado. Porque é assim que se joga futebol fora de campo em Portugal. É quem não chora não mama. É isso. Temos de deixar de ser anjinhos dentro de campo e fora de campo também.
Mas eles vão para a flash, eles já vão orientados. Ou deviam ir, mas vão orientados. E aí foi o mal orientado, o Manafá. Que é o Rui Cerqueira que manda dizer as coisas que os jogadores têm que dizer.
O gajo a puxar por ele, então. O que é que se passou a partir daí? O gajo tinha que dizer. Opa, olha, tivemos um gajo mal expulso, está feito. Era simples.
Pis, queres acrescentar alguma coisa aí aos golos deles? Nomeadamente esse Peru do Peru, se calhar vou exagerar muito, mas sim, mal batido foi de certeza o Merchazine. Ou mais alguma coisa aqui no gol final, em que o Prata já revelou aí algumas deficiências.
O do Marquezine, eu digo-te, eu acho que o remate é violento e ele não. Ele tem muita gente à frente. Portanto, tem esses pontos a favor dele. Agora, claro, a partir do momento em que ele consegue tocar com o braço, poder ter feito mais, não é? Não consegue que seja um pato.
E é mesmo para o meio.
Sim, ele
bem posicionado, tipo metia o pé, uma cena assim, era mais
essa reação às vezes. O guarda-redes, sabes que o guarda-redes tem sempre a tendência de ir com as mãos, não é? Eles não são guarda-redes de handball ou algo do género.
Mas que era isso que indo para o meio, não estamos aqui a falar com um Peru, não é? é um bilhete inesperado, etc. Mas pronto, entra por ali e uma pessoa fica sempre naquela. A reação estando no meio, tipo, é meter um pé, uma coisa assim. Indo ao chão, tentando agarrar.
Pois. E eu até digo mais, eu quando vejo o lance, no lance corrido, digo, que grande pato. A mim até o que lhe depois dá esses pontos que eu considero, pronto, um bocadinho a favor dele, é aquela câmara atrás da baliza que pá, para já além do bilhete ser um bilhete do caraças, estão alguns jogadores à frente dele, mas lá está, não deixa de ser consentido. Eu quando estava a falar do jogo até aos 60 minutos, é que aí muda completamente. O Braga também aposta bem, o Carvalhal, não é? bem, porque mete claramente de gajos colados na linha, estica completamente o jogo, e o Porto também, pá, o Porto sente-se confortável também com linhas recuadas, não é? E assume também isso, ok, vamos estar aqui em linhas recuadas. E o jogo estava assim mais ou menos controlado, pronto, tirando um ou outro lance, mas é óbvio, é aquilo que o Prata chegou a referir, eu também estava sempre com medo, porque basta um golinho, é o tal 2-1, basta um golinho, é aqui nestas situações em que o 2-0 realmente é perigoso. Mas mesmo assim eu prefiro o 2-0 ou 1-0. E basta um golinho que eles vêm outra vez tudo para cima. Pá, mas nós estávamos relativamente confortáveis e muitas das vezes, pá, e o Prata aí tocou no assunto, foi existiram ali dois lances em que eu passei completamente. Porque tu às vezes, quando não tens capacidade, não tens jogadores para segurar a bola lá na frente, tipo, pá, um Fabieira, um Corona que já tinha sido expulso, ou aquilo o que te permite respirar, o que permite subir no terreno, muitas das vezes são as faltas que tu vais ganhando lá na frente. E aqui neste claro, claramente, tu não ganhaste uma falta, porque o Arte não quis. O Marega foi, se ele quisesse marcar pelo menos uma de Marega, era facílimo, pá, era fácil marcar essa. E aí o que é que permite? O Libra é a entrada do meio campo adversário. Os jogadores sobem, o jogo está parado quase um minuto. É totalmente para quebrar o ritmo do jogo. É nestas arbitragens que se nota depois a diferença. E esses lances podiam ter sido perfeitamente marcados e com isso tu ganhavas muito mais oxigênio até. E não estavas ali constantemente a ser massacrado. Mas pronto, às vezes também, muitas das vezes, não é só a questão do arte, é nós não termos arte e engenho para mais. Porque eu estava-me a recordar ainda do lance de Manafá, no início da segunda parte, que ainda estava 1-0, em que nós saímos para o contra-ataque, em que ele pode levar a bola muitos mais metros à frente e faz um passe de merda, mas para o Corona, acho que é para o Corona do lado direito, que a bola até fica recuada, fica muito para trás, e perdemos logo a vantagem numérica, ou pelo menos igualdade numérica, que tínhamos no contra-ataque. Pá, são erros muitas das vezes, ok, que eu até posso concordar com o Prata, já são muitos jogos, mas se é essa a desculpa, são muitos jogos em cima das pernas, mesmo a nível mental, físico, pá, o que seja, e eu ainda fico mais assustado para o que aí vem. Porque já vamos ter um jogo outra vez de exigência, eu só não digo máxima, máxima, mas tem duas mãos, ok, tens mais um crédito, que um perante um resultado menos positivo ainda podes corrigir, mas já vamos ter jogos terríveis até ao final do mês, estamos a faltar ao final do mês, porque depois em março, quando eu olhar devidamente para o mês de março, vou dizer a mesma coisa, porque vai terminar o mês de fevereiro, termina com, acho eu, que é termina com a recepção ao Sporting. Não é? E pelo meio vais ter a ida à Braga, vais ter a Juventus, vais ter a ida à Madeira, não é? Ao Marítimo, opa, vais ter o derby aqui do Porto, não deixa de ser um derby, apesar do Boa Vista estar mal, opa, não é? Vais ter em março, que já tens os quartos de final da Champions, pelo menos a segunda mão dos oitavos tens. Pelo menos a segunda mão dos oitavos tens. Opa, isto é que infelizmente este calendário, opa, não sei. E é mais um jogo para a estatística. Nós sem Otávio, apesar desta vez, opa, mas desta vez, não, acho que. Lá está, eu nem gosto de fazer esse tipo de análise. Atenção. Acho que não podemos estar dependente de um jogador. Às vezes isso pode-se notar quando temos um gajo que marca 80% dos golos. Na altura, quando tínhamos Jardel, quando ele não jogava, aí nós podemos sentir diferença ou algo do género. Aqui não acho que não é o caso, mas é que se não, mas nota-se a diferença. Até essa infelicidade nós tivemos. Foi perder um jogador também essencial, como o Otávio.
Mas lá, na minha cabeça, tipo ali depois da arrancada do Corona para o golo, além dos minutos, outras cenas que estava a notar, na minha cabeça estava, foi 2-0, controladíssima, etc. Meu, acho que quarta-feira rodamos um bocado, 3, 4 gajos, porque é a primeira mão, se correr mal, depois metes ainda alguns ali nos 15, 30 minutos final, mesmo perdendo 1-0, 2-1, etc. Traz o jogo para o Dragão, com mais tempo, noutra altura, tipo... Ou seja, a questão da rotação até via com bons olhos logo que íamos ganhar este jogo e não sei o quê. E pronto, e depois estar-se completamente tranquilo com uma vitória segura num adversário difícil, como o Prato estava a dizer, como estava a ver o início do jogo, foi muito mal.
O 2-0, é que o 2-0, opa, a mim dava uma segurança, não, porque o jogo estava controladíssimo. Quando é já expulso, eu até comento aqui em casa, que até nem sou documentário, também que ninguém liga ao futebol, não é? mas até comento aqui em casa, não há um jogo em que eu possa estar sossegado a ver o Porto. Vai ser sofrer, porque eu já sabia que eles, com menos um, eles vinham para cima e bastava haver um golinho. Opa, bastava haver um gol, nem que fosse, foi aos 85, aos 86, mas bastava ser aos 90 com 6 minutos de desconto. Tu ias sofrer, ponto, acabou. Ias sofrer, bastava haver um golinho, ias sofrer.
Foi aos 87, 86 mais qualquer coisa, em termos de estatística, 87.
Pronto, já saber. E depois, isso é outra coisa, ou escapou-me alguma coisa, mas na segunda parte, existiram assim tantas paragens? Ou consultas ao VAR, ou assim, já para 6 minutos?
É, não, eu vi esse teu comentário, de facto não estou a ver. Nem estou a ver.
Eu estava ali a pensar, bem, o gajo vai dar 4. Eu pensei assim, o gajo vai dar 4.
Há o lance da expulsão.
Sim, o lance da expulsão foram para aí 10 minutos, o Corona ficou ali.
Mas é só isso, 6 minutos? 6 minutos? A quantidade de equipas que perdem tempo em jogos ali no Dragão, mas de aguzar mesmo com reposições de bola a demorar tempo infinito, com os jogadores a ser assistidos, com consultas ao VAR, e pá, e neste jogo aqui, 6 minutos, opa, achei. Não, atenção com o segundo golo, é para aos 93, não estou a dizer que
é um escândalo. Pelo lado foi bom que ainda deu tempo para o Marega falhar mais um golo.
Mas é, finalizou bem.
Sim.
Não marcou, logo não interessa, não é? Mas pronto. Para o que tem estado ultimamente.
É isso, podia até nem ter acertado na bola.
É, tem sempre sido frouxo e alado, desta vez acertou o que era. O gajo que estava lá. Mas pronto. Muito bem, vamos para a próxima etapa, falar então da redução ou não de quarta-feira. Prato, queres.
Ainda tens falado do.
Ah,
ainda
falta o MVP, tens razão.
Sim.
Podemos ir para o MVP.
Não sei, eu estava a gostar do. Gostei do Taremi enquanto chegou, gostei do Uribe, gostei do Manafá. O Uribe faz uma falta horrível mesmo perto de final, que não gostei, mas
já estava 2-1.
Manafá também tem esse erro, o Manafá que o Picho falou. O Taremi, eu vou no Manafá, que acho que aquilo até estava a ser dos gajos que estava a desequilibrar mais a forma de jogar do Braga, porque o Braga tem ali aquele lado esquerdo meio coxo, como o nosso, não é? Tem ali um central encostado e depois é suposto o Galeno fechar, e o Manafá estava a aproveitar muito essa ambiguidade ali do sistema do Braga, e acho que esse sistema funciona melhor quando está o Sequeira, porque consegue fazer as duas, consegue fazer a dupla posição, um bocado como faz o Sarre do nosso lado. Mas, e acho que o Manafá estava a explorar muito por aí. Pá, não gostei dos erros individuais perto do final, mas acho que isso é do cansaço, é mesmo do cansaço. Acho que o Dias também estava muito mexido, também estava comprometido em fechar o Gaio, nem sempre conseguiu, portanto, eu não tinha grandes notas negativas. Mas, e continuo a não ter, opa, acho que nota negativa para o Artur Soares Dias.
Bem nada. Pisse, queres complementar? Mas então, chamas alguém para melhor marcador ou para melhor marcador? Para MVP? Prata, fica no ar.
E o Manafá?
Pode ser Manafá. Manafá. Tá bem. Se calhar destaque negativo para o Zaidu, só para o caso de que ele não ter sido tudo problemas físicos, porque ele, quando entrou, fez logo ali um pique a pressionar o guarda-redes sem necessidade nenhuma. E depois o Manafá mais tarde ainda faz outra, ainda mais tarde, ainda mais burro. Portanto, esquece. Esse desqualifica o Manafá. Vamos para o Taremi. Já não me estava a lembrar. Esse veio pressionar o guarda-redes, depois o guarda-redes passou, veio pressionar o defesa direito do Braga. Não faz sentido nenhum. Tem que ter mais cabeça, e também pela conferência de imprensa, foi Taremi.
Fixe.
Eu só estava a ver a parte final do jogo e a pensar que íamos ganhar, e já tinha assim algumas notas, alguns destaques positivos, principalmente na defesa, e iria passar até pelo próprio Manafá, pelo próprio Mbemba, que acho que até teve uns pontos acima
É, do e que, os cortes engraçados.
Exatamente,
do que aquilo tinha. Fora de jogo, acho os dois, mas pronto.
Sim, daquilo que se tinha vindo a exibir, até estava num momento. O Pepe ia ser de logo, nem era preciso o golo para ser para ter ali uma nota, um aspecto negativo, que quando ele corta a bola em cima da linha de golo, e toda a gente enaltece isso, começa.
Ia ser a jogar.
Epá, ele quis fintar, eu nem sei o que é que ele quis fazer, para além de ele já estar perdido da meia do meio campo, e ele ainda quis ou fintar, ou fazer cueca, não percebi o que é que ele quis fazer ali. E portanto, descompensou completamente a defesa e depois acabou até por corrigir o erro que inicialmente tinha sido dele. É claro que depois com aquele alívio, ou passe para aquela zona, acaba por manchar completamente. E depois também outro, o Sarr, isto na linha defensiva, o Sarr também. Gostei muito por uma certa segurança que veio trazer também ali à defesa, acho que não comprometeu, pelo menos não estou a ver assim nenhum lance.
Desculpa interromper, eu há bocado esqueci de dizer uma coisa quando estávamos a falar do Leite, a possibilidade de entrando do Sarr estar muito dentro no jogo e estar a fazer muitos cortes e muitas coisas, se calhar era melhor o Sarr continuar a jogar por dentro e o Leite ficar a lateral esquerdo, porque nestas coisas do central o gajo estar dentro do jogo, estar
sim, isso também ajuda, claro.
Com o ímpeto é uma coisa muito importante, por isso é que muitas vezes quando entra um central para o gajo, tipo, imagina, estão a entrar dois centrais de pé direito e se lesiona, se calhar o do lado direito se lesiona, entra um gajo de pé esquerdo e o gajo até fica a jogar de pé trocado, porque os centrais tem muito a cena de territorial, estão a dominar, sim, o seu território e não sei o quê. Epá,
já estarem dentro do jogo e ficar ali.
E por exemplo, o facto do Leite entrar a frio, se calhar não tinha dado aquela bebezita que deu no final.
Mas embora eu nesse lance do Leite, eu acho que eu desculpo também, eu andei a tentar encontrar nas repetições sempre coisas para desculpar, seja o Marquezinho ou até o Leite. Eu acho que o gajo que ele está a marcar toca de raspão na bola. O gajo está à frente. Eu acho que ele toca na bola e isso faz com que depois o Leite, ao fazer só o lance, eu acho que ele devia ter sido, se calhar, mais imperial, digamos assim, no ar. Mas eu acho que o gajo do Braga ganha... Pois, e o gajo do Braga ganha a bola...
Sim, se tivesse saltado com ele mesmo, em vez de ficar...
Exatamente, não? Exatamente. Ele devia ter sido mais imperial, que era saltar com ele e ganhar aí a posição. Só que o gajo salta à frente, acho que toca na bola, E depois ele, o Leite, ao dar o toque de cabeça, dá para trás, mas pronto, também podia ter feito melhor. E para além desses, também o Uribe acho que também estava a exibir bem. E perante isto tudo, e o Manafá depois assim dá alguns erros, depois que acabou perdendo a parte final, eu acho que até vou dar mesmo ao Sarr, até por esta entrada assim meio a frio, porque já há algum tempo que não jogava, e acabou também por cumprir, acabo por dar a... o MVP ao Sarr.
Muito bem. E isto vai ser difícil de encontrar consenso, porque de facto não tenho nenhum desses dois para destacar. Se calhar iria mesmo pelo Uribe. Pronto, vocês já foram falando, alguns perdem depois pelos erros individuais, não é? Porque haveria notas de saque. E o próprio Corona, eu estava deliciado com a exibição dele, e o segundo golo, ele arrancar e criar a situação, até ia ser ele o MVP. Obviamente que não pode ser. Portanto, fica aí um bocado, os vossos argumentos já foram dados, se calhar fico-me pelo Uribe, porque acho que esteve consistente, apesar dessa falta, mas a falta é mesmo já depois do 2-1, etc, mas o gajo está aí todo lado. Do 2-2, exato, do 2-1.
E é depois do lance de Marega já.
2-1 na minha cabeça é já quando eles passaram à nossa frente, e é assim, é o 2-2. E portanto também já foi ali numa fase completa de descompressão. O Taremi tem um gol, portanto se for para ajudar para desempatar, se calhar vai para o Taremi, porque aí é uma grande finalização e pronto, está muito comprometido com a equipa, está a ganhar faltas, está a vir atrás a recuperar, está-me a surpreender bastante. E já hoje ganhou faltas a tirar-se para o chão, meteu lá o cozinho à frente de um gajo na esquerda, conseguiu ir bem a falta, portanto acho que sim. Portanto, fica Taremi e fazemos hoje a panelinha e o teu prato. Está feito. Mas não interessa para nada, porque...
Tu estás a meter os jogadores na boca do prato, cara. Ele escolheu o Manafá.
Pois ia, já viste? Consegui, ele pediu o Taremi e ficou o Taremi. Mas ele depois já disse Taremi, portanto é Taremi. E foi o gajo da MVP. Foi
o gajo da MVP. Pois, fez a panelinha com a Sport TV, tu.
Isso. Vamos então ao jogo de quarta-feira. Quem é que vamos rodar?
quem vamos tirar? Prata.
O Artur Soares também já ajudou, não é?
Já ajudou, já não. Um está rodado. Que era uma das sugestões, se calhar. Otávio, se calhar não vale a pena.
Diogo Costa.
Diogo Costa também está fácil.
Pois. Já são dois.
Leite também entra. Apesar.
Sim, opa, não acho que sim.
Acho não, sim, sim. Leite, sim.
Até porque o Sarro vai ter que continuar a defesa esquerda.
A princípio sim.
Sim, é isso.
Podes pôr Carraça do lado direito e Manafá do lado esquerdo, mas...
Não, rodar, vamos lá com calma, não é? Primeiro mão da taça.
É, eu acho que é
não, isso. Tens a questão do João Mário que poderá entrar, já que entrou hoje. Mas é estranho, acho que só hoje é que estava disponível. Pelo que eu percebi. Nos comentários.
Ele treinou no dia da antevisão, portanto treinou ontem.
Sim, o Conceição disse na conferência da imprensa.
Pronto, e Marco no meio também tem que entrar.
Eu punha então vamos Diogo
isso
Costa.
Foi outra coisa curiosa, isso foi outra coisa curiosa. Vocês não repararam a meio da segunda parte em que o Sérgio Conceição, estão a filmar o Conceição, ele está a chamar Marco. E o próprio gajo da Sport TV diz, acho que Conceição chamou alguém dos que estão a acontecer para ser o Gruites. Eu, claro, Marco Gruites, claro. Pá, o gajo nunca mais entrou, não percebi essa. Mas isso nota-se perfeitamente, em que ele dizia Marco, só eu até dei por mim a pensar, será que existe
um pode ter
Marco?
Sido a questão, pode ter sido a questão do Zé, não sei em que período é que estás a falar.
Eu acho também que disse.
Foi quando entrou o Zaidu, foi antes do Zaidu. Eu acho que foi antes de entrar o Zaidu, ele estava a chamar Marco, o gajo da Sport TV disse, chamou alguém de coisa? Só se ele disse Marco, chama-me o Zaidu. os treinadores podem fazer Marco, quem eu? Não, eu estou ao teu lado. Porque eu acho que também ouvi o Mateus quando o Corona passa pelo Tormena, o Tormena que faz o penalti, a seguir é enrabado daquela forma pelo Corona. Acho que o Mateus disse, oh Tormena, pede para cagar isso, sai moço, estás aqui a meter um nojo. Estava a ser ali, estava a ser um intérrimo-se do Braga. E depois chegámos ao fim e pronto, já ninguém se lembra do Tormento, o que era. Mas vamos lá ao 11, pronto, como é que tu ias dizer? O que é que tu ias inventar?
Diogo Costa?
Era isso, ia inventar. Diogo Costa, Manafá, Leite e depois Pepe Mbembe, um deles descansa, um deles joga. Depois Sarre. Depois João Mário, Gruites, Sérgio Oliveira, Fábio Vieira, Marega e Evan Nilsson.
Pois vamos, quem é que acerta mais? Pis, diz lá.
Pá, continuo na minha, é para poupar. O campeonato é que é importante. Apesar de agora se calhar vamos estar a 8 pontos, opá, mas não interessa. Enquanto der.
Não, só depois do jogo com o Sporting é que eu digo o que é que vamos fazer ao campeonato. Isso é cada vez mais difícil. Bom, mas pronto. O 11 para... O 11. Bem, Diogo Costa... Diogo Costa, eu acho que vou continuar a preferir Pepe. Diogo Costa, Manafá, Pepe e Diogo Leite e Sarre. No meio campo eu ia apostar em Gruites e Sérgio e Uribe. Eu vou ter que manter o Uribe. Eu acho que está numa boa forma, toda a consistência. Pá, lá está, só se ele tiver mesmo todo roto. Mas Gruites e Uribe. Pá, a mim custa-me, eu vou quase já fazer a equipa do Prata também. Mas é eu ia...
eles estão tão sobrecarregados, até têm mais um jogo que nós com a final da Taça da Liga, portanto eles vão fazer a mesma coisa.
Sim, e eu se calhar ainda vou arriscar mais, porque eu também acho que, eu não sei se o Marega não devia também descansar.
O Marega descansou no jogo, por isso é que eu meti.
É, mas
depois ainda, ainda há a questão do Otávio, não sei se o Otávio está pronto.
Pois, pois bem, se calhar vai por aí. É, se calhar metia então o Marega e também o Evan Nilsson, porque senão eu estava mesmo, já estava a arriscar aqui em Tony Martinez e Evan Nilsson. Nessa dupla.
Aí eu ia...
não por causa das características, percebes? Vais ter um Tony Martinez também, que o gajo sabemos que é mais de lutar e ir atrás deles, e ter ali um Evan Nilsson que é mais finalizador, se calhar assim como o Taremi. Nas aulas depois acaba por ser um bocadinho mais complicado, mas o Fabieira por um lado pode fazer bem, mas estar a meter tipo um João Mário acho que pode desequilibrar bastante. Quanto mais não seja, pá, se lá está, nós até nos esquecemos alguns gajos, mas tipo o Baró, podia ser um bom jogo para aparecer, pá, não sei. Mas se joga Baró, acho que continuamos a precisar de um ala, e aí tinha que ser João Mário, digo eu. E depois a jogar, e acho que Fabieira continua à frente do Baró, portanto tinha que ser Fabieira e João Mário, só para contarmos com um ala. Porque lá está, acho que sinto ainda o Dias, se calhar, demasiado frágil em termos físicos para fazer uma sequência de jogos, e vamos ter muitos jogos ainda, muitos jogos consecutivos, e daí também essa poupança. E se calhar, olha, vou um bocadinho mais no sentido do Prata, que de facto altera bastante, mas se calhar vai ter que ser mesmo.
É, eu espero, eu na frente eu aposto mais em Evanilson e Taremi, e espero que o Otávio venha, porque senão de facto é muita rotação. De facto também estou nessa do Luís Dias não poder fazer dois jogos seguidos, mas já sem o Corona, pelo menos um deles poderia ser, por isso poderia ser importante o Otávio regressar, e ao cara dizer para descansar, mas de facto na ausência dos dois, se calhar o Otávio regressar era bem. No, o Marco e o Uribe também prefiro, relativamente ao Sérgio, porque acho que o Sérgio é sempre daqueles que se cansa mais, e o Uribe parece que aquilo não para. Teoricamente todas as opções seria João Mário, estamos já a descartar completamente o Filipe Anderson, porque na tal situação de faltar um criativo seria o Filipe Anderson. E não posso dizer que ele tenha estado muito mal, eu só acho que ele está uma rotação abaixo do resto da equipa.
Portanto, mas olha que me esqueci desse. Esse é bem portanto, capaz de jogar.
Portanto,
esse é bem capaz de jogar.
Filipe Anderson, ou Fábio Vieira, ou Otávio, e... ou seja, neste caso estou a dizer que é o João Mário que sai, nas duas situações. Filipe Anderson
e tem lógica, até porque o João Mário também teve este período teu do... Opa, não sei se foi parado, mas pelo menos entre os treinos. É se calhar muito mais o 11 que jogou no Jamor, e com o Filipe Anderson e Fábio Vieira no 11, do que propriamente ao contrário, com João Mário e Fábio Vieira. Não é capaz de jogar Filipe Anderson, não é?
Atrás, Pepe, porque sem Sérgio Oliveira... Precisamos do campidão, Pepe e Diogo Leite, sendo que o Diogo Leite também poderia assumir, mas pronto, Pepe. E depois, de facto, nós dos atrás também, sem Nanu, sem Zé Edu, tipo, não é hipótese, tem que ser Manafá e Sarre, não há muito por onde
escolher. É, só tens Carraça.
É isso. Pronto, é isto. Olha, só como nota final, também queria só ainda voltar a falar do Belenenses, por causa da questão do Sérgio Oliveira, do Sérgio Conceição, que achei completamente inadmissível esta situação de terem vendido a questão dele ter entrado em campo a pedir o penalti, quando há imagens a ver ele a pedir a ambulância, e chegou ao ponto de isto estar a ser lenga-lenga, até que eu não sei bem o nome do tipo, Adão qualquer coisa do Benfica, estar na
Sport.
Mas tem um nome antes do Adão.
É ele,
João Adão. Pedro
Adão e Silva. Ele evoluiu de cartilheiro do PS há uns anos, na altura do Sócrates, para cartilheiro do Benfica. Portanto, é um gajo com uma espinha dorsal daquelas de plasticina.
Mas esse foi fantástico, porque ele está a defender a cartilha ali na Sport TV, num daqueles debates com outros gajos. Por acaso é o gajo do Sporting que diz olha que não, que ele entrou, foi processar a ambulância, e azar do caraças, o pivô que está a fazer esse programa era precisamente o gajo que estava no relvado. E então aí ele, olha, eu por acaso era eu que estava à beira e eu vi ele entrar e a pedir a ambulância. E ele, então pronto, peço desculpa, etc. Mas isto já foi para aí dois ou três dias depois. Eu por acaso, por curiosidade, às vezes vou vendo programas para trás, se tiver tempo para isso. E por acaso ouvi o Grande Área após
após o jogo, mas vi o Grande Diário, tipo, passado 2-3 dias, mas o Grande Diário logo no final do nosso jogo. E então, o Grande Diário começa com o apresentador com essa lenga-lenga, a dizer que era, não sei com essas palavras, eu meti no Twitter, mas basicamente que era inadmissível o Sérgio Conceição ter entrado lá a pedir penalti, quando naquele estado, ou naquele momento, o mais importante era a vida do Nanu, algo deste género. E, ou seja, a notícia já era esta, é inacreditável, é, e agora também ser o artigo do Serpa, também a rasgar, tudo a bater na mesma tecla, quando temos um programa na televisão em que esse gajo tentou também dizer, e está lá o gajo que estava a ver do Sérgio Conceição, ou seja, um aparentemente isento a dizer, não, ele entrou a pedir a ambulância, mas o que veio cá para fora, tipo, se eu fosse perguntar à minha esposa o que é que ele tinha lido, pronto, para ela o Sérgio Conceição entrou a pedir, claro. É inacreditável, é mesmo nojento. Só para concluir ainda disso do Grande Diário, os gajos estão lá, é o Domingos, é o Rui Malheiro, do Benfica, é o Luva Preta, o João, como é que ele se chama? João Alves, e está mais alguém que eu agora... Ah, e o Bruno Prata. E é só para dizer que no comentário é inacreditável, de facto, eles fazem o programa depois do jogo, tiveram todos à espera do comentário do gajo da Sport TV, tivemos declarações do tipo do Rui Malheiro a dizer, olha, eu por acaso nem costumo ver o juízo final, mas eles mesmo a dizer, eu estive à espera do juízo final para ver qual era a opinião dele, etc, e sou capaz de concordar com o que ele diz. O Bruno Prata exatamente com o mesmo discurso, eu também, mas por acaso também estive a ouvir o juízo final e também vou de acordo. O próprio Domingos a dizer, não, é um choque, não, penalti não é para ali chamado, e pronto, depois do jogo
eu já dei esse exemplo em grupos do WhatsApp. Mas opa, eu estou a tentar vender isso como um choque entre dois comboios, ou seja, os dois na mesma linha, à mesma velocidade e não sei o quê. A culpa não é de ninguém. Mas não tem nada a ver. Temos um jogador em pé contra outro que mergulha para ele. Mergulha tipo em género de placagem. Opa, enfim, é inacreditável. É o spin que esta malta faz. Também eu lembro-me, por exemplo, quando foi a história do Marega, que Marega ia sair por racismo e não sei o quê, que havia malta a dizer, opá, inadmissível o Otávio estar nestas circunstâncias a pedir ao Marega para ficar em campo. Já viram a volta que eles deram àquela porcaria? O Marega a querer sair de campo, o Otávio a dizer-lhe, tem calma e não sei o quê. Não, eles viam apoiá-lo na sua... Então, opá, é este tipo de estes gajos que são... Enfim, parece que são pagos para tentar encontrar a interpretação das coisas que vir contra nós. E depois o problema é que o poder sobretudo um dos nossos adversários na comunicação social faz com que isso depois passe a ser a teoria dominante, não é? Mas, enfim, é o que temos. Pronto.
Ficou só aí a nota de mais um recebimento.
Eu deixo só para terminarmos mais uma pequena, que é a questão da taça da Liga de Basquete, que nós ganhamos depois de ganhar em 2 dias a Benfica e Sporting. Não, acho que depois das lesões que tivemos, sobretudo no melhor jogador, acho que é uma boa notícia.
Sim, nem tudo foi mal. Também no hockey também ganhamos, portanto tivemos aí algumas boas notícias no fim de semana. Pixo, queres dizer mais alguma coisa?
Não tenho entrando. É isso, também entrando perdidos, portanto.
Foi piada. Pixo tinha caído aqui na nossa gravação e voltou a chegar. E eu nunca caiu aqui.
Não, fizeste bem. Eu perdi-te no... quando estavas a referir aquela questão do. Da notícia lá de Pedradão e Silva, que isso corre ainda muita tinta do Sérgio Conceição ter enviado, e estavas a dar o exemplo até da tua mulher, mas e a tua mulher está muito ligada até a percebe futebol e está atenta às notícias. Mas imagina, pá, nós vamos fardar estes exemplos para aquele pessoal que não liga muito ao futebol, ouve estas notícias e, pá, e pensa logo que o Sérgio Conceição é um animal que tem um jogador dele estendido no chão à espera de assistência,
é isso, é isso.
E só se preocupou no penalti. São este tipo de difundir este tipo de notícias, quando temos estes gajos que ainda por cima com voz ativa nessa comunicação social, que apregam estas coisas, opa, que eles influenciam completamente a opinião pública, meu. E, opa, mas infelizmente é o que temos. E eu acho que isto, esta divulgação de cada vez mais propagação de notícias falsas, vai ser o nosso dia-a-dia daqui para a frente, ou já há muito tempo, com esta questão das redes sociais, pá. Tu vês isto nas eleições de Trump, mas, e vês em todo lado.
Por isso é que eu ainda acho mais porco depois o Vítor Serpa, depois deste rescaldo todo, de já ter havido contraditórios, de a rede social está sempre ativa, portanto há as duas versões, e quem trabalha nos jornais, fazer um artigo daqueles artigos de última página, não é? Porque às vezes está o jornal na montra, agora o pessoal não sai de casa, não é? Está o jornal da Monte, e às vezes pesa a parte de trás e olha, e pimba. E está um artigo a rasgar no gajo, meu. É inacreditável depois de já estarmos ali dois ou três dias.
E nós só sabemos que o Conceição não fez isso. Primeiro, nós não acreditávamos por uma questão de caráter dele. Mas o estádio está vazio, portanto toda a gente que lá estava podia ouvir, não é?
Claro.
Por isso é que o gajo da Sport TV conseguiu ouvir. Caso contrário, ia vingar uma teoria de um destes cabrões.
É isso.
Enfim.
Pronto, quarta-feira. Outra vez.
Mas atenção, só uma coisa. Eu tive, caso nestes dias a seguir ao jogo com o Belenenses, estive bastante atento às opiniões de cada um sobre o lance. E tomei a devida nota. Sendo até gajos menos conhecidos, gajos do Twitter, gajos de outro tipo de opinião, não só a opinião das televisões, porque este lance é um lance que define o verdadeiro adepto do futebol, de um porco clubista. Eu sou o clubista, mas não sou um porco. Pá, está apontado, está devidamente apontado. Eu sei quem vocês são. Está, devia, pelo menos na minha cabeça. Portanto, a minha O que eu, alguns deles até tinha como opiniões a considerar, porque um gajo, nós nisto do clubismo, nós estamos muito, isto é muito preto e branco, não é? E isto leva-nos a tomar às vezes partidos que se calhar noutras coisas mais importantes da vida não tomaríamos. O futebol é um bocado assim, e talvez essa seja um bocado da beleza do futebol. É um gajo ser tão partidário de uma coisa que até nem é muito importante, como o futebol. Se calhar já é a frase feita de que é a coisa mais importante das coisas menos importantes. Opa, mas quando um gajo vê um lance destes em que estava em causa aquilo, e ter estas interpretações manhosas, diz muito do caráter de cada um. E eu apontei, e pronto, já sei que a opinião destes gajos é volátil, depende.
Devia-se ter medido para sacar os...
Não, eu não estou a dizer que vou tirar isso à cara das pessoas, simplesmente fiquei a saber. Ah, ok, tu és assim, tudo bem, ok, já sei com o que contar.
Ok, e só dizer que podias ter dito para sacar os vídeos para depois podermos fazer alguma coisa no futuro, mas não. Já percebi que é só para o teu...
Ah, não, é só para a minha memória, pá.
Sim, é isso. Pronto, quarta-feira, cá estamos.
Um abraço, pá.
Tchau.
Um abraço.
E Madjer pode ter o golo, o Mati. Golo do Toque do Porto. É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio como tem que ser.